memória e pensa naquilo que foram os anos de governação do PSD. Hoje, ainda hoje, grande parte das dificuldades que subsistem no Serviço Nacional de Saúde deve-se, em boa verdade, à falta de planeamento. Um exemplo muito claro: médicos de família. Hoje, quanto tempo demora a formar um médico de família? As medidas que estão a ser tomadas, que estiveram a ser tomadas, deram efeitos daqui a alguns anos. Nos anos de 2011 a 2015, tivemos menos formação, tivemos menos médicos de família e isso hoje também tem consequências na prestação de cuidados de saúde. É normal que o PSD não fale de recursos humanos. Nós recordamos bem aquilo que foi dito aos profissionais de saúde. Passaram do dia para a noite ou de noite para o dia de 35 para 40 horas. Mandavam-nos emigrar. E aquilo que nós tivemos a fazer nestes últimos 7 anos foi precisamente a reconstruir a relação de confiança com os profissionais de saúde para que eles não emigrassem, mas para que eles voltassem, para que eles pudessem dar ao nosso país. E por isso temos já, há bem pouco tempo, 2 bons exemplos. Aquilo que foi o acordo feito com os técnicos de emergência pré-hospitalar, valorizando a sua retribuição. A recuperação do ponto dos enfermeiros, que há muito aguardavam, compromisso do PS e que nós estamos a cumprir. Por isso, senhoras e senhores deputados, dizer que quando acusam o Governo, quando acusam o PS de estar contra o Serviço Nacional de Saúde, é um diálogo um pouco de surdos. Como é que se pode acusar o Partido Socialista de estar contra o Serviço Nacional de Saúde quando nos últimos 7 anos fomos os responsáveis por recuperar todos os cortes que tinham sido feitos e apresentarmos no ano de 2023 o maior orçamento para o Serviço Nacional de Saúde? Como é que se pode, senhores deputados? Contra o Serviço Nacional de Saúde, contra o Serviço Nacional de Saúde, e vou terminar, senhor Presidente, estão aqueles que, tendo a oportunidade de votar favoravelmente um orçamento, o maior orçamento para o Serviço Nacional de Saúde, tendo a oportunidade de o aprovar, rejeitaram. Isso tem um nome. Chega, Iniciativa Liberal, PSD, Bloco de Esquerda e PCP.
Obrigado. Para responder, tem a palavra o deputado Rui Cristina.
Obrigado, Sr. Presidente. Respondendo aqui a perguntas da Sra. Deputada do PAN, Inês Sousa Real, Sra. Deputada, e ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, a verdade é que o Partido Social Democrata tem valorizado os profissionais de saúde e, como tal, apresentou uma proposta neste orçamento para a valorização remuneratória dos profissionais de saúde, onde o Partido Socialista chumbou essa proposta. Esse é o ponto número um. Relativamente às radiocirurgias, o PSD já apresentou, no Algarve, já apresentou um requerimento para chamar aqui várias entidades para que haja explicações do porquê dos portugueses, os algarvios, terem obrigados a ir fazer radiocirurgias a Sevilha. É tão simples quanto isso. Relativamente aqui ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Luís Soares, e a verdade é que parece-me às vezes que os deputados do Partido Socialista não leem jornais. Não vêem notícias. Parece-me às vezes que só leem e só veem o tal Ação Socialista, que é o tal jornal oficial do Partido Socialista. Mas eu vou-lhe ler aqui algumas manchetes desta semana. Na última semana, a urgência pediátrica de Setúbal fechada. As urgências de 17 hospitais a transferir doentes para o centro de saúde. Centros de saúde não conseguem dar resposta ao reencaminhamento dos doentes das urgências. Urgências de Santa Maria com tempos de espera acima das 10 horas. Eu poderia continuar, mas o tempo é escasso, senhor deputado. Mas já percebemos que o Partido Socialista não quer discutir o presente. Não quer discutir a situação atual do SNS, não quer discutir o atual estado caótico, não quer discutir o estado degradante do SNS, e a verdade é que eu até poderia fazer consigo esta discussão e olhar para o passado. E a verdade é que o Partido Social Democrata conteve no governo de 2011 a 2015 investiu mais do que o Partido Socialista quando esteve no governo de 2015 a 2019. Está aqui. Costa investe menos do que Passos Coelho. Na saúde. Atenção com isto. E a verdade, senhores deputados, para terminar muito rapidamente, em outubro passado o PS teve um novo recorde. e o recorde não foi na baixa execução, não foi na tal execução de 23,8% do orçamento apresentado para 2023. Foi o recorde em que os portugueses gastaram 1.000 milhões de euros em seguros de saúde. Esse é o recorde de outubro passado. Muito obrigado. E a verdade é que temos que continuar, temos que defender a saúde para todos, não apenas a saúde para os ricos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para proferir uma declaração política em nome do Partido Comunista Português, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, se me permitem, gostaria, antes de iniciar esta intervenção, de dirigir uma saudação ao fato de Évora ter sido eleita Capital Europeia da Cultura em 2027. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ainda são provisórios, é certo. Porém, os resultados no âmbito dos concursos de apoio sustentados às artes 2023-2026 revelam a profunda desvalorização do governo pela cultura no nosso país, colocando em causa o princípio constitucional da democratização cultural e da livre fruição e criação culturais. Mais de 100 estruturas culturais de norte a sul do país ficaram de fora dos apoios nos próximos anos, a sua esmagadora maioria na modalidade bienal. Ficaram de fora não porque não cumprissem os critérios estabelecidos nos concursos. Ficaram de fora por falta de dotação orçamental. Isto é, apesar de as candidaturas terem avaliação positiva e terem sido consideradas elegíveis, não tiveram qualquer tipo de apoio, o que revela a insuficiência das verbas alocadas ao apoio às artes. Para além do orçamento atribuído ao apoio às artes estar aquém do que é necessário, como comprovam os resultados destes concursos, estes ficaram também marcados pela discricionariedade das decisões. Apesar do reforço orçamental anunciado pelo Governo, este foi aplicado de forma discriminatória, tendo sido dirigido sobretudo para a modalidade quadrienal, introduzindo maior disparidade entre esta modalidade e a bienal. Este anúncio é feito numa fase posterior à apresentação das candidaturas. Se tivesse sido conhecido antes, talvez a opção de candidatura das estruturas tivesse sido diferente. Na modalidade bienal, por exemplo, na dança, só estão propostas para apoio 8 das 20 candidaturas elegíveis. Na música e ópera, só 7 das 15 candidaturas elegíveis. No cruzamento disciplinar, circo e artes de rua, 11 das 17 candidaturas elegíveis. Nas artes visuais, 8 das 29 candidaturas elegíveis. No teatro, 23 das 42 candidaturas elegíveis. E na programação, 13 das 46. Estruturas culturais, como a Seiva Trupe no Porto ou a Barraca em Lisboa, com um trabalho de décadas, amplamente reconhecido, que assegura um verdadeiro serviço público, foram excluídas dos apoios. Assim como foram excluídas dos apoios a ATA, Companhia do Teatro do Algarve, a Associação Lendas de Encantar no Alentejo, a Filandorra Teatro do Nordeste em Vila Real, a Jangada Teatro na Lousada, o Teatro de Animação de Setúbal, o Teatro do Interior na Lousã e muitas outras. As exclusões dos apoios incluem entidades de diversas áreas artísticas, como os artistas de Gaia, Cooperativa Cultural, nas artes visuais, na dança, a Companhia Portuguesa do Bailado Contemporâneo, o SEM, Centro em Movimento nos Cruzamentos Disciplinares, a Associação dos Amigos Toca a Refar na vertente da programação. A confirmarem-se estes resultados, só agravarão a situação dramática e insustentável em que se encontram muitas estruturas de criação cultural. Muitas poderão nem sequer reunir as condições para manter o desenvolvimento do trabalho artístico e cultural, com tudo o que isso significa na fragilização da atividade cultural, no aumento do desemprego de muitos trabalhadores da cultura e contribui para o aprofundamento de desigualdades e assimetrias regionais, podendo levar ao desaparecimento da atividade cultural que ainda resistia em várias regiões e que, em muitos casos, é o que assegura o acesso à cultura junto às populações de muitas vilas e aldeias pelo país. Em comunicado, a Seiva Trupe, que completa 50 anos em setembro de 2023, dá conta, na sequência da exclusão dos apoios sustentados da DG Artes, que decidiu suspender a atividade a 1 de janeiro de 2023. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Tudo isto podia ter sido evitado se as propostas avançadas pelo PCP no Orçamento de Estado para 2023 tivessem sido aprovadas. Propusemos que a verba para o apoio às artes fosse no valor de cerca de 86 milhões de euros. Com este montante estava assegurado o apoio a todas as estruturas de criação artística elegíveis no ano 2023. Não foi essa a opção do Governo e do PS, nem dos partidos à sua direita. Mas mais uma vez, PS, acompanhado do PSD e L e Chega, impediram a aprovação desta proposta, sendo responsáveis pela difícil situação de muitas estruturas culturais. São responsáveis pelo insuficiente orçamento para o apoio às artes. São responsáveis pela promoção da precariedade e pela desvalorização do trabalho e dos trabalhadores da cultura. São responsáveis pela redução da atividade cultural e artística no país. Perante o desastre dos resultados dos concursos, que tem levado à sua contestação por dezenas e dezenas de estruturas e por muitos e muitos trabalhadores da cultura, o Ministro da Cultura insiste em não corrigir os erros, nem reforçar as verbas para o apoio às artes, o que é bem revelador das opções políticas do Governo, de desinvestimento e de menosprezo pela criação artística. Cabe ao Governo apoiar, promover, dinamizar, criar as condições para a livre fruição e criação artísticas e o desenvolvimento da atividade cultural em todo o território, mas a sua ação contrasta com este desígnio. O que se exige é que o Governo tome as medidas para corrigir os resultados dos concursos, assegurar o adequado financiamento ao apoio às artes, reforçar as verbas no âmbito do Programa de Apoio Sustentado às Artes e assegurar que nenhuma estrutura cultural e artística elegível e que cumpra os critérios estabelecidos pelos concursos fica sem o devido apoio. O que estes resultados demonstram também é a profunda desadequação do modelo de apoio às artes. As alterações introduzidas não resolveram os problemas de fundo. Importa, por isso, considerar um modelo de apoio não concursal que garanta o apoio a todas as estruturas artísticas e culturais, considerando o seu projeto e plano de atividades e que potencie em todo o território a dinamização e o desenvolvimento cultural. Revelam ainda a necessidade de romper com um caminho que entenda a cultura como uma mercadoria e um instrumento de domínio ideológico e a necessidade de criar um serviço público de cultura que assegure a liberdade e a diversidade da criação artística, a valorização e o reforço dos direitos dos trabalhadores da cultura, a salvaguarda do património cultural e uma efetiva democratização no acesso à cultura enquanto fator de emancipação de todo o povo. Disse.
Muito obrigado. A senhora deputada tem 4 pedidos de esclarecimento. Presumo que responda de 2 a 2. O primeiro pedido de esclarecimento pertence à senhora deputada Carla Madureira, do PSD.
Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Paula Santos, começamos por agradecer o facto de trazer à discussão este tema do apoio às artes. Realmente, hoje assistimos ao descontentamento generalizado dos agentes culturais da área das artes e espetáculos. Diria mesmo uma enorme revolta pela forma como o Ministério da Cultura, ao longo dos anos, tem vindo a conduzir as políticas de apoio no âmbito do concurso da DG Artes. Este sentimento generalizado de desilusão não é apenas de agora, no fundo, não é mais do que o culminar das enormes frustrações dos agentes culturais que, ao longo desta governação socialista, e já lá vão 7 anos, foi criando expectativas que ano após ano foram defraudadas. Este clima de frustração decorre, mais uma vez, das promessas não cumpridas de financiamento a um setor que já de si está depauperado, sobretudo com a pandemia e com o recurso a artimanhas e enganos que sistematicamente são utilizados pelo Governo para fugir aos compromissos assumidos, sobretudo quando se encontra em campanha eleitoral. Este ano, quando abriram as candidaturas em maio, os 6 concursos do Programa de Apoio Sustentado tinham alocado um montante global de 81,3 milhões de euros. Em setembro, o Sr. Ministro da Cultura anunciou que esse valor aumentaria para 148 milhões de euros. Engano. Afinal, este acréscimo de verba não é proporcional nem equilibrado, porque ignora os concursos bienais, aprofundando o crónico subfinanciamento existente, pondo em causa a continuidade de muitos projetos de financiamento bienal. Senhora deputada, este modelo de financiamento que vem desde o tempo em que o seu partido apoiava o Governo e não tem a ver apenas com montantes disponíveis, por isso lhe pergunto Só agora é que dão por isso. Muito obrigada.
Muito obrigado. O segundo pedido de esclarecimento será da Sra. Deputada Maria João Castro, do PS, que tem a palavra.